As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um homem com idade na casa dos 50 anos perdeu a vida na sequência do despiste de um trator. O alerta foi dado pelas 11h42 desta quinta-feira, sendo que os meios foram mobilizados para a localidade de Olaia, concelho de Torres Novas. É mais um exemplo trágico a envolver tratores agrícolas, em especial na zona centro de Portugal, com elevado índice de sinistralidade. Por isso, importa recordar os habituais conselhos das autoridades quando estão em causa estes veículos, nomeadamente a obrigatoriedade no uso do arco de segurança, que em caso de despiste evita que o trator tombe para cima do seu condutor. Um homem foi retirado já sem vida de um poço situado na localidade de Casal da Quinta, concelho de Leiria. A indicação foi confirmada à nossa redação por fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, precisamente sendo que esse alerta chegou na manhã desta quinta-feira. As autoridades, neste caso a Guarda Nacional Republicana, estiveram no local para recolher indícios que possam explicar esta trágica ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Portugal tem um trágico registro de mortes por inalação de monóxido de carbono, sendo que o caso mais recente aconteceu no distrito de Castelo Branco, precisamente na cidade do Fundão, onde três pessoas perderam a vida quando expostas ao citado gás, que é altamente tóxico. Durante os últimos anos, contam-se dezenas de mortes pela mesma causa, sendo que a região centro se assume neste particular como um ponto negro. Com a chegada das temperaturas baixas, ainda são muitas as pessoas que recorrem a meios de aquecimento com carvão, em especial as chamadas braseiras, algo que as coloca em risco de vida. Importa, pois, ter em consideração um conjunto de conselhos que salvam vidas. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Aças Médio Tejo, em declarações à Hertz, deixou esse alerta, ao mesmo tempo que recomendou outros meios para combater as baixas temperaturas.
O principal cuidado é não optar por estas formas de aquecimento, porque aquecer qualquer divisão da casa, uma cozinha, uma sala, um quarto ou a casa toda, com carvão, com utensílios, com aparelhos que utilizem o carvão, é muito perigoso, porque normalmente o monóxido de carbono, que é o causador destas intoxicações e infelizmente que causa muito recentemente a morte daquelas três pessoas, não dá sintomatologia que a pessoa se aperceba. A pessoa vai ficando muito, muito sonolenta, vai ficando quentinha, porque está o ambiente quente, mas a sonolência é realmente provocada depois pela falta de oxigênio nos tecidos, sobretudo a nível cerebral, e a pessoa acaba por se ir intoxicando sem saber, sem ter essa noção. A pessoa parece que está assim a ficar mais sonolenta porque está muito quentinha, mas não, está sonolenta por causa realmente do que o monóxido de carbono provoca. É preciso ter muito cuidado no aquecimento das casas. Qualquer aparelho a carvão não deve ser usado. Eu sei que há pessoas que infelizmente ainda não terão outros meios de aquecimento, mas nunca se deve deixar uma divisão fechada com qualquer aquecimento a carvão ativo. Portanto, porque é muito perigoso, as pessoas acabam por falecer, acabam por ficar intoxicadas sem dar conta. É preferível aquecermos na impossibilidade de se aquecer a casa, aquecer pelo menos uma divisão com equipamento elétrico, de forma que se mantenha pelo menos essa divisão quente. E outra coisa muito importante também, a nível das habitações, é o calafetar das portas e janelas. Se nós conseguirmos uma certa temperatura dentro de casa, depois calafetando as portas e janelas, nós conseguimos manter mais essa temperatura. Bem, podemos também falar que não é só a casa que nós devemos manter quente e que nós podemos ter na casa a forma de combater o frio. Devemos lembrar-nos dos agasalhos que devem ser usados, não usar roupas muito justas, mas várias camadas de roupas. Às vezes as pessoas vestem uma roupa muito grossa, muito quente, e sentem frio. Não se deve usar só uma camada de roupa, devem-se usar mais camadas de roupa e não muito apertadas, não muito chegadas ao corpo. Também a higiene pessoal é importante. O banho muito quente faz com que uma camada protetora da pele seja removida e, portanto, depois perde-se mais calor do próprio corpo. Devemos tomar banho com água morna. A alimentação, os chás quentes, as sopas quentes, É muito importante evitar depois sair da casa nas horas de mais frio, mas no entanto as pessoas que têm que trabalhar assim nessas horas devem precaver-se e devem utilizar aquilo que já há pouco referi, os chamados agasalhos, que devem proteger o corpo e não deixar efetivamente que as temperaturas baixas sejam atingidas pelas temperaturas baixas. São estes os conselhos que gostava de dar, relembrando da casa, da alimentação, a higiene pessoal, os agasalhos que devem ser usados.
O concurso para a apresentação de propostas, tendo em consideração a estabilização do talude na Estrada Nacional 349-3, conhecida como Estrada de Paialvo, em Tomar, termina a 3 de novembro. O prazo, aberto a 4 de outubro, tem então em vista a realização de uma obra que irá custar cerca de 50 mil euros e que terá de ficar finalizada em 60 dias. Ou seja, apesar da urgência na estabilização dos taludes, a verdade é que este processo formal irá obrigar a uma longa espera para que a intervenção tenha mesmo início, pelo que importa fazer votos para que este inverno não traga consequências de maior para quem por ali passa, ainda que o encerramento da via esteja sempre em cima da mesa, perante qualquer perigo evidente de nova derrocada. Importa recuar no tempo, neste caso até janeiro de 2018, a altura em que parte do talude foi abaixo. A partir daí, apesar da pressão da Câmara de Tomar, a verdade é que a Infraestruturas de Portugal, a responsável pela estrada, tardou em avançar para uma solução definitiva. E as críticas não se fizeram esperar, em especial por parte do vereador José Delgado, do PSD, que em julho último não poupou nas palavras para acusar a IP de passividade.
Quando voltei a visitar o local, deparei que já existiam raios de proteção na zona do talude. Mas a minha preocupação mantém-se. E mantém-se porque foi colocada apenas uma cosmética na situação. Mas eu penso que a situação, por um lado, parece que está melhor, mas por outro tem problemas acrescidos em função daquilo que foi feito pelas Infraestruturas de Portugal. E o que é que se passa? Passa-se que eles colocaram um raio de proteção metálico para que não haja captamentos ou desvios de veículos para a zona adjusante. No entanto, o que se repara é que não trataram o talude, quer dizer que a situação se mantém, apesar de aparentemente parece que está bem, e mais, suprimiram a berma, isto é, os peões são obrigados a entrar na estrada em vez de ter uma zona de proteção onde possam circular em segurança. Portanto, mais uma vez, as Infraestruturas de Portugal, apesar da obra que eu penso não é adequada àquilo que temos ali, primeiro, porque não resolveu efetivamente as questões do talude, segundo, suprimiu a verba, terceiro, criou uma falsa segurança.
Nós já notificamos as Infraestruturas de Portugal após a colocação do raio de proteção, precisamente manifestando a nossa preocupação, precisamente naquilo que o Sr. Vereador disse. Primeiro, é cosmética e, portanto, não atuaram no talude e, portanto, aquilo que é o deslizamento do talude continua a acontecer, para além de que cria uma falsa sensação de segurança acrescida pelo facto do local onde colocaram o raio de proteção obrigar as pessoas a vir para a estrada. E, portanto, nós já notificámos as Infraestruturas de Portugal quanto a esta questão. Como sabem, já não é a primeira vez que nós notificamos as Infraestruturas de Portugal por causa da questão do talude. E aquele talude ainda é anterior a um deslizamento de um outro talude no IC9, e a um acidente que ocorreu na estrada de Leiria e situações dessas que já estão resolvidas e esta aqui ainda não se resolveu. Por isso, senhores vereadores, eu acho que uma deliberação de Câmara tem muito mais peso do que uma mera notificação.
Foi na freguesia de Paialvo, no Conselho de Tomar, que se deu início formal do processo de instalação da iluminação pública eficiente. Em causa está a substituição das atuais luminárias por novos equipamentos LED. São no total 13.722 bipes que irão ser substituídos em todo o Conselho no prazo de 6 meses, num investimento de 8 milhões e 900 mil euros. A anteceder a instalação simbólica daquele que foi o primeiro bip a ser substituído, as diferentes entidades envolvidas no processo concentraram deslocaram-se no edifício da Junta de Payalvo para uma breve sessão. Anabela Freitas, a presidente do município Navantino, começou por recordar os tempos em que Tomar foi um concelho pioneiro no país no que diz respeito à iluminação pública.
São 13.722 VIPs. É um investimento, o contrato está por 8,9 milhões de euros, o que permite à Câmara ter uma poupança de 2 milhões de euros. Recordar, nós pagamos, nós Câmara pagamos anualmente de iluminação pública cerca de 1 milhão de euros. São 900 e qualquer coisa mil euros. Com o facto de estarmos a alterar para esta tecnologia, aquilo que é a poupança que vamos ter cifra-se nos 2 milhões de euros. Sendo certo que este projeto é muito mais, como eu disse na minha intervenção, é muito mais do que a iluminação pura em si. E, portanto, é construir aqui, em todo o concelho, a rede LoRa One, é esse o nome? LoRa.
Exatamente.
LoRa.
LoRa One.
LoRa One, que é aquilo que nós chamamos uma autoestrada, que neste momento vamos pôr aquilo que eu disse há pouco, que é a possibilidade de regularmos a intensidade luminária à luminária, porque não faz sentido, imaginem, nós fazemos muitos eventos noturnos em Tomar, Praça da República. Portanto, podemos baixar a intensidade da luminária porque controlamos luminária à luminária. Vamos fazer a monitorização da qualidade do ar, monitorização da qualidade da água do Rio Naval, monitorização do risco de cheia e os roubos de água, que vai ser apenas numa freguesia como piloto, os roubos de água das bocas de incêndio.
Seguiu-se a intervenção do presidente da Junta de Freguesia de Payalvo, Amâncio Ribeiro, mostrou-se visivelmente satisfeito com o arranque deste processo.
Agradecer à Câmara ter feito este, pronto, aqui a primeira lâmpada, como a senhora presidente disse. A lâmpada, como ela disse, ser aqui pioneira a fazermos isso.
Arranca nesta sexta-feira a 33ª edição da Baja Porto Alegre 500, que encerra o Campeonato de Portugal de todo o terreno. A prova conta com a participação da equipa PRK Sport, orientada por Pedro Dias da Silva, simultaneamente responsável e piloto da equipa de Tomar, com o Ford Ranger SXR-05, e que é navegado por José Janela. Registro ainda para a integração de uma segunda dupla, formada pelo austríaco Michael Brown, no Mazda CX 5 Proto, acompanhado pelo seu navegador, o tomarense Ivo Santos. Pedro Dias da Silva, numa sessão realizada em plena Praça da República, em Tomar, para a apresentação dos objetivos, começou então por dar conta da participação da sua equipa na Baja Porto Alegre 500.
Discutidos todos os títulos, tanto os do Campeonato do Mundo como os do Campeonato Nacional, e é a última prova do campeonato. Nessa parte dos títulos, nós estamos em segundo lugar, empatados com outro piloto, e todas as decisões vão ser este fim de semana. Esta prova vai começar na sexta-feira, em Porto Alegre, portanto é a Baja 500 Porto Alegre, é uma prova com transmissões televisivas bastante importantes para toda a Europa e para todo o mundo, através dos canais da especialidade, e em Portugal, portanto, através da maioria dos canais televisivos. É em Porto Alegre, é uma prova com, penso que será o 35º ano, 33ª edição, isso mesmo. Começa na sexta-feira de manhã com um prólogo de 5 km. Esse prólogo vai nos dar a ordem de partida para as classificativas. Portanto, o primeiro é o primeiro a sair, o segundo e consecutivamente. Depois tem 90 km da parte da tarde, que começam em Nisa e vêm terminar a Porto Alegre. Isto na sexta. No sábado é um bocadinho mais comprido, tem o primeiro de 190 e a sair de Porto Alegre e acabar em Porto Alegre, passando por vários concelhos. Vimos aqui muito perto, ao Gavião, a Abrantes, Ulme, passamos aqui nestas zonas todas, sempre em classificativa, e depois da parte da tarde tem mais de 210. Portanto, é a Baja 500. No total são 500 km cronometrados.
Já nesta sexta-feira e sábado, que irá decorrer em Torres Novas, no Convento do Carmo e na Biblioteca Municipal, a reunião clínica anual da Unidade Cardiovascular de Riachos, que nesta edição tem como tema Explorando as Fronteiras da Cardiologia. O cardiologista Jorge Guardado, diretor da UCARDIO, antecipou para a ERTS alguns dos objetivos deste encontro.
Este ano o tema é Explorando as Novas Fronteiras da Cardiologia. Isto mesmo para de uma forma entrar dentro de áreas que não são clássicas ou que não são tipicamente tratadas só pela cardiologia. Portanto, vamos entrar em áreas como lhe disse, sempre da medicina geral e familiar e da medicina interna, mas este ano vamos entrar também em áreas da maior diversidade. Vamos ter uma conferência em que vamos envolver a cardiologia com a pediatria, que não é propriamente muito normal na cardiologia de adultos. Vamos entrar dentro da áreas da lei, da ética, sobre o ato médico, e vamos colocar também uma conferência em que vamos falar um pouco sobre o que se passa a nível do nosso país, sobre esta situação com a polémica que existe entre aquilo que é o ato médico e as medicinas alternativas, que também estão muito em voga. Vamos também ter um tema sobre sexualidade. Enfim, vamos diversificar um bocadinho aqui a nossa reunião, e não falando só especificamente da cardiologia, que é o nosso foco e é o nosso quórum e é aquilo que nós fazemos bem e que somos expertos e que somos super especialistas, mas vamos aqui criar aqui também um programa que permita uma abrangência grande para trazer pessoas até nós. A cardiologia é das especialidades que tem maior desenvolvimento em termos técnicos, em termos de evidência, em termos de soluções. Nós temos a especialidade nos últimos 20, 30 anos, tem crescido imenso.
O Espaço do Cidadão de Ferreira do Zêzere assinalou 4 anos de existência. A importância desta estrutura junto dos cidadãos fica demonstrada com os números de serviços ali prestados, sendo que ao primeiro ano, por exemplo, contabilizaram-se 1.265 atendimentos, enquanto que durante estes últimos 12 meses, esse valor já se cifrou em 2.665. Numa informação prestada pela autarquia ferreirense, é possível ver que no topo dos serviços prestados aparece a revalidação da carta de condução para mais de 70 anos, com 987 serviços, seguindo-se a validação de faturas com 751. No total, o Espaço do Cidadão de Ferreira do Zêzere já prestou 7.686 atendimentos.
Rádio Web, informação.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.